Abra sua Bíblia no Salmo 81. Salmo 81, versículo 8. Vamos começar aí no versículo 8. Salmo 81, versículo 8. A partir daí nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Se você quiser pegar todo o contexto depois do Salmo, o Salmo de Asaf: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Eu vou ler aqui numa tradução da NVI, que diz assim: ouça, versículo 8, ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. E no versículo 11: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel da rocha eu o satisfaria. Essa passagem do Salmo 81, eu já há muito tempo, essa passagem me chama muita atenção. Eu fico muito impressionado com o que Deus está falando aqui. Se você for ver um pouquinho antes, Deus traz a memória do povo que ele já tinha feito na saída do Egito. E a partir do versículo 8, Deus começa a exortar esse povo. Um povo que foi separado para ser povo de Deus, amém? O povo de Israel foi um povo separado. E a igreja hoje é um povo separado para servir a Deus, para glorificar o nome de Deus. E aqui é muito impressionante ver o próprio Deus lamentar o fato do seu povo não obedecer. O próprio Deus, você vê que é importante a gente frisar isso, como Deus nos ama. Isso é amor. Porque você ouve aí histórias de outros deuses, né, pagãos, eles matam rápido, eles resolvem a parada rápido, a ameaça é grande. Mas aqui o próprio Deus, o Deus criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus, fala assim: ah, se o meu povo me escutasse. Eu queria que você pudesse agora refletir sobre isso. Eu queria que você refletisse sobre isso. Ah, se o meu povo me escutasse. Essa é a advertência, esse não é nem uma advertência, esse é o lamento de Deus. Ah, um suspiro de Deus. Ah, se o meu povo me escutasse. E aí nós vamos trazer para nós a pergunta para nós essa noite: por que nós não o escutamos? Pastor, eu escuto toda vez. Amém, querido, então não é para você. Mas por que nós insistimos em não escutá-lo? Porque é desobediência. Aqui entre versículo 8 e 11, ele vai falar aqui do pecado de Israel, que foi servir aos outros deuses, né? Mas por que a gente não escuta? Por que a gente insiste em não escutar o Senhor? Na NVI já tem uma palavra ali que é muito importante: o nosso coração é obstinado. Então, a pergunta é assim: quais são as causas? É isso que eu queria trazer uma reflexão para você e para mim nessa noite. Quais são as causas? Por que nós não escutamos? Por que nós não obedecemos? Talvez a gente até escute, mas não obedeça. Na realidade aqui, o escutar é obedecer. É uma coisa só aqui. Mas por que a gente insiste em desobedecer? Por que que a gente insiste, como Deus está falando, por que que a gente insiste em não escutar o Senhor? Tem causa. Nós já falamos isso um monte de vezes. Todo pecado tem causa. A gente não escuta, mas tem causa. É uma desobediência? É, ele está falando da desobediência do povo. Nós vamos falar primeiro das causas, depois vamos falar da consequência. Então pergunta para você mesmo assim, por que que eu não escuto a Deus? Por que que eu insisto em não escutar a Deus? Já tem aqui a própria palavra dizendo, no deixei-o andar na teimosia do seu coração. Então nós somos teimosos. A teimosia nossa insiste em desobedecer, insiste em não escutar. Nessa tradução da NVI, eu gosto mais ainda, obstinação. A obstinação, Saul, claramente lá atrás, ele, a Bíblia fala do seu coração obstinado. A obstinação é um problema seríssimo. Por quê? A obstinação cega. A obstinação ensurdece. A pessoa, quando está obstinada, ela não ouve ninguém. Ela não ouve a Deus e não ouve ninguém. Ela não aceita conselho. Então, na obstinação, está escrito aqui, o meu coração obstinado vai fazer com que eu faça bobagem. Então, teimosia. Nós não obedecemos por teimosia. Nós não obedecemos por obstinação. Tem uma outra coisa, eu anotei algumas aqui. Nós não obedecemos por falta de humildade, porque nós queremos prevalecer. É o nosso desejo de prevalecer. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Negar a si mesmo, ou negar a mim mesmo, a menos. Não precisa ser tanto assim não. O evangelho não é tão assim também não. Mas eu preciso prevalecer. Então eu não obedeço. Quantas coisas Deus já falou para você e para mim, e nós não obedecemos. Quais outras causas? Ah, não é necessário não. Tem uma outra que é incredulidade. Quantas vezes eu filtro, ou nós, né? Quantas vezes nós filtramos o que nos interessa da palavra? Quantas vezes nós somos seletivos? Não, isso é bom. Isso eu quero. Não, isso eu não quero. Então, há um problema em nós que precisa ser colocado diante de Deus. Nós vamos ser humildes de colocar isso diante de Deus. Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Porque há uma inclinação em nós. Nós não nascemos para obedecer não, querido. Poucas pessoas, escuta isso, poucas pessoas têm uma inclinação para obedecer com facilidade. Poucas. Servos, ou que já tinham uma facilidade de obedecer, ou custou caro para ele obedecer. Aí aprendeu a obedecer. Porque às vezes custa caro. Quantas vezes Deus tratou com esse povo? Quantas vezes Deus alertou e teve que tratar com eles? Mas é conosco. O que que nós estamos esperando para ouvir o que Deus está falando? O que que nós estamos esperando para parar de fazer o que Deus já parou, já mandou parar? Vamos falar algumas coisas aqui. O que que você está esperando? O que que eu estou esperando? Você que vai nos ouvir aí para frente, o que que você está esperando para obedecer? Ah, se o meu povo me escutasse. O próprio Deus, ele podia simplesmente desistir de nós. Podia simplesmente desistir. Ah, não adianta, vou ficar malhando ferro frio, não vai dar em nada. Não, mas ele não desiste. E aqui é um lamento. E ele diz aqui no versículo 8: ouve, povo meu, quero exortar-te. Na NVI, advertir: ó Israel, se me escutasse. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz, e Israel não me atendeu. Sabe por que no fundo nós não escutamos? Por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho. Sabe uma outra coisa que a gente faz? A gente seleciona o canal. Que é isso, pastor? Dependendo do canal, a gente escuta. Dependendo do canal, não escuta. Dependendo de quem está falando, nós escutamos. Dependendo de quem está falando, nós não escutamos. Eu coloquei outro dia, nós estamos falando da volta de Jesus aqui há muito tempo. Acabou de falar agora de novo, no início. Quem tem subido aqui tem falado. Mas, será que é bem assim? Mas se coloca alguém falando, cheio de mistérios, dando uma... Aí ouve. Abra, por favor, deixa seu dedinho aí, abra lá em Marcos 6, versículo 4. Escuta isso aí, por favor. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. Ok? A primeira parte. Vou ler o resto. O que Jesus está falando? Não há profeta sem honra. Ou seja, todo profeta vai ser honrado. É o que está escrito aqui, amém? Está claro isso? Não há profeta sem honra. Isso quer dizer que todo profeta será honrado. Se não, onde é que ele não vai ser honrado? Na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, muitas vezes, quem está próximo a nós não ouve. Na casa, na igreja. Por quê? Porque está escrito. O profeta vai ser honrado, se não, na sua própria casa, na sua própria terra. Então, nós ouvimos dependendo de quem fala. É outra coisa que a gente erra. Dependendo de quem fala, eu ouço. Eu vou ouvir um pastor que eu dou muito valor para ele, o que ele falar, eu... Opa! Mas às vezes é um pastorzinho ali que a gente não tem tantas, assim, sabe? Não é um homem assim, tão conhecido. Homemzinho humilde, simples. Aí eu me acho melhor que ele. Mas ele é boca de Deus também. Então nós somos seletivos. O nosso ouvido é seletivo. Então nós estamos ouvindo, e quando é a palavra, eu preciso querer aquilo. Eu preciso desejar aquilo. É para mim, eu quero isso. Esse alimento é de Deus, eu quero. Está escrito, eu quero. Porque ele vai fazer bem para mim. Mas aí, dependendo de quem está falando, do que está falando, se não for de Deus, eu não quero. Os homens de Beré eram homens maduros, eles analisavam, isso é de Deus? Não, não é, então não quero. A gente não pode comer qualquer coisa, nós já pregamos sobre isso aqui. Tem coisa que vai te levar à morte, é morte na panela. Mas quando é de Deus, mesmo quando é de Deus, às vezes nós não ouvimos, nós não escutamos. Ah, se o meu povo me escutasse. Essa palavra é um lamento de Deus, é algo de Deus falando assim: por que que vocês não estão me ouvindo? Por que que vocês insistem em não me ouvir? O que que Deus já falou para a gente fazer e a gente não fez? Deus já falou para arrepender, a gente não arrepende. Já falou para perdoar, não perdoa. Já falou para humilhar, não humilha. Humilhar perante ele. Já mandou parar de beber, não para. Mandou parar de adulterar, não para. Mandou parar de transar com a namorada, não para. Nós estamos falando isso aqui direto, queridos. Já mandou cuidado com seu dedo está te levando a lugar que você não pode ir. Você está indo por sites aí que não pode ir. Outro dia eu tomei um susto danado. Falei com o Valério ontem. Eu estava num site de esporte. De esporte. E aí, ouvindo lá uma opinião de um cara que eu acho bom aí, um cara, um repórter, jornalista. E aí eu vi lá em cima assim, bate-papo. Falei, bate-papo, o que será que... Né? Bate-papo. Puf, apareceu um negócio grandão na minha frente, assim, eu tomei um susto com aquele negócio. Mulheres acima, na faixa de 45. Mas era grande o negócio, assim. Eu tirei depressa, falei, misericórdia, não sai do esporte. Querido, seu dedinho pode te levar a lugares que você não... que não são bons, não. Hoje, qualquer coisa que você quiser tem acesso direto no seu celular que está aí. Quantas vezes Deus já mandou parar de fazer isso? Quantas vezes Deus já pediu a santificação, a gente buscar a santificação? Quantas vezes Deus já falou para parar de mentir? Quantas vezes Deus já falou para parar de culpar os outros pelos nossos erros? Mas sabe o que acontece? Deus não é tão importante assim. Depende daquilo que me interessa. Se o meu povo me escutasse. Então, não há mudança. Deus coloca pessoas para nos ensinar. Deus coloca pessoas para nos aconselhar. Deus coloca pessoas para nos advertir, para nos alertar. Mas se nós estivermos obstinados, nós não ouviremos. É assim. Eu conversando com uma pessoa ontem, eu vi um ditado que eu não conhecia. A coisa mais difícil do mundo é convencer os convencidos. Eu não conhecia essa. A coisa mais difícil tem é você convencer alguém que está convencido. A pessoa estabeleceu um negócio, acabou. Se for de Deus, amém. Mas e se não for? Estou pregando para mim. Se Deus falou, acabou. Nós não falamos isso? Não precisa pedir prova. Mas o que Deus já falou para a gente fazer, a gente não faz. Por que que a gente insiste em não obedecer? Porque se eu escuto, eu vou colocar diante. Não, eu preciso mudar. Então não há mudança. Porque até a gente, né? Senhor, qual é a nossa oração? Senhor, ouve a minha oração. Quem ora assim? Vocês oram assim? Amém? Também oro. Mas quando Deus fala, a gente não ouve. A gente quer que ele ouça. Mas a gente não quer ouvi-lo. A nossa relação, muitas vezes, com Deus é uma relação desleal, de ingratidão. Aí vamos aqui para o versículo 13. Não, perdão, no 12. Assim, como não me escutou, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é essa. Você precisa aprender isso nessa noite. A pior coisa que pode acontecer conosco é o Senhor nos deixar andar nos nossos próprios caminhos. É quando Ele nos entrega, não para Satanás. Escuta isso. Paulo entregou um homem a Satanás para que houvesse salvação. Aqui, quando o Senhor entrega para nós mesmos, nós estamos fulminados. A pior coisa que pode acontecer conosco é isso. É o pior castigo que nós podemos sofrer. Guardado as proporções, eu sempre falo com gente que tem filho mais novo assim: você quer arrebentar o seu filho? Deixa ele fazer o que ele quiser. Você quer acabar com a vida dele? Não corrija, não coloque limites. Ele vai fazer o que quiser. Quando Deus faz isso conosco, está escrito aqui: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Põe o dedinho aí, vamos lá em Romanos 1. Romanos, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 18. Essa passagem fala sobre a depravação do homem. E a partir do versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso aí é algo assim, é indesculpável. Está escrito aí. Tais homens são por isso indesculpáveis. Não vai ter desculpa. Ah, eu não acreditava, ah, eu não vi. Está tudo aí. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Preste atenção no versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundice, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Eu queria terminar com o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Escuta isso. Isso tudo que nós lemos foi, isso é consequência de um raciocínio entregue a si mesmo. De uma mente entregue a si mesmo. É a pior coisa que pode nos acontecer. Enquanto Deus está nos corrigindo, glória a Deus, amém? Porque está escrito que Ele corrige o filho que ama. Mas quando nós insistimos em não obedecer, Ele nos entrega a nossa própria obstinação. É a pior consequência que podemos ter. Então, muitas vezes, a gente tem uma relação, ou diz que tem uma relação com Deus, mas não tem. O chamado para a salvação, o chamado para uma vida com Deus, é acima de tudo também um chamado para a obediência. Tem gente que tem facilidade em obedecer. Tem gente que tem grande dificuldade em obedecer. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 36, capítulo 30, versículo 6. Vamos ler dois versículos aqui importantes. Esse versículo é um versículo muito bonito. Achamos, amém? O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. É preciso pedir a Deus que mude o nosso coração. Você sabe quem você é, com uma certa margem de erro, amém? Amém? Você percebe isso? Nós nos conhecemos com uma certa margem de erro, porque a Bíblia fala que nosso coração é enganoso. Então, às vezes nós achamos que somos o que na realidade nós não somos. Deus sabe exatamente quem nós somos. Deus conhece exatamente as nossas motivações. Quando eu entendo isso, eu preciso amar o Senhor sobre todas as coisas. Quando eu peço a Deus que mude o meu coração, que é um coração insensato, obstinado, desobediente, difícil, soberbo, orgulhoso, eu amo o Evangelho, eu amo pregar a palavra de Deus, porque eu amo o poder que há de transformação pela palavra. O que o Espírito Santo faz na nossa vida é algo tremendo. Não há limites para o que o Espírito Santo pode fazer em nós. Alguém que era um assassino, Deus transforma no homem de Deus. Alguém que era inseguro, amedrontado, Deus transforma numa pessoa firme, segura. Pessoas doentes, fisicamente, emocionalmente, na alma, são curadas. Dá uma olhadinha na sua vida, quanta coisa já aconteceu. Quantos milagres você já vivenciou? Mas é preciso ir além. É preciso ter um coração completamente disponível para o Senhor. É preciso ter um coração disposto a obedecer, disposto a servir. Não há nada mais importante na nossa vida. Não há nada. Nós teremos o nosso trabalho, a nossa família, mas não há nada mais importante do que servir a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Mas não é só fazer para a obra, é fazer em mim. O que o Senhor quer que aconteça? Senhor, eu não posso continuar do jeito que eu sou. Eu preciso da ação do Senhor em mim. Eu preciso ter prazer em obedecer. Tem que ser o contrário. Se a gente tem dificuldade em obedecer, em submeter, nós temos que ter prazer em obedecer. Prazer em fazer. A gente tem... Senhor, faz o que o Senhor quiser. Não. É pouco. Eu preciso que o Senhor faça. Tem que ser um desejo do nosso coração, essa transformação do nosso coração, para que vivas. A vida abundante vem de uma vida aos pés da cruz. A vida abundante vem de uma vida em que nós nos prostramos diante do Senhor. Faça o que o Senhor tiver que fazer. Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11 diz assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Deus traz um alerta, um lamento. O próprio Deus, querido, pensa nisso, o próprio Deus se aproximando de nós e lamentando por que a gente não obedece. Volta lá no Salmo 81. Não se esqueça que a pior coisa que pode nos acontecer é o Senhor nos entregar a nós mesmos. Salmo 81, no versículo 13, diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Preste atenção nisso, querido. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Segurança, querido. Segurança. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Deus está te falando que, por que vocês não me escutam? Por que vocês não me obedecem? Eu abateria o inimigo imediatamente. Eu ia guardar vocês para sempre. Eu ia saciar vocês com o melhor da terra. Mas nós insistimos em não obedecer. Nós insistimos nas nossas convicções. Nós insistimos nas nossas opiniões. Nós insistimos na nossa obstinação. Então, nessa noite, querido, é uma noite para você refletir, para eu refletir. Até que ponto nós temos dado ouvido à voz de Deus? Verdadeiramente. Até que ponto nós temos seguido os nossos próprios caminhos? Eu acho que nós podemos ter uma virtude. A humildade é uma virtude muito, muito abençoada. Quando a gente não tem humildade, dificilmente a gente vai escutar. Quando eu não tenho humildade, eu sou dono da minha própria vida, eu sou dono da verdade, eu vou ser seletivo, eu vou escutar o que eu quiser. No fundo é soberba. Quando eu não escuto, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, eu me sinto melhor do que quem está me falando. Eu me sinto em condições de rejeitar aquilo. Não. Mas e se for Deus que estiver falando? Através de um canal qualquer. Uma palavra que você ouviu, alguém que te falou, alguém que você não conhece. Porque Deus, ele tem prazer em nos avisar. O salmista Davi, no Salmo 25, diz que aquele que teme o Senhor, ele vai instruir no caminho. Deus tem prazer em nos instruir. Deus não quer deixar a gente aí solto não, ele é pai. Mas eu preciso tomar uma decisão de obedecer. Durante muito tempo, às vezes a gente ouve, tem que submeter. Está cheio de gente aí que quer se submeter, quer que as pessoas se submetam a ele. Não submete. É tirano, não é pastor, é tirano. Porque não foi chamado para servir. Foi chamado para ser servido. É submeter a palavra, querido. Submeter ao próprio Deus. Submeter a sua vida à ação do Espírito. Porque nós não podemos chegar lá, quando esse dia chegar, e esse dia vai chegar, em que nós vamos olhar, mas que é isso, Senhor? Eu na igreja direto. O Senhor não me viu dando dízimo e oferta lá, não, Deus? Deus, aqui, o anjo que estava anotando lá, ele tava, nesse dia ele faltou. Porque eu ia lá na igreja. Eu ia lá. O Senhor não me lembra, não? Todo domingo, pegava o carro, demorava. Chegava tarde em casa. O Senhor não está lembrando, não? Eu não te conheço. Sabe por quê? Porque a obra que o Senhor quer fazer é em nós, primeiro. Nós estamos querendo fazer um monte de coisa aí? Não. Calma. Primeiro o Senhor vai mudar nosso coração, como foi lido ali, em Deuteronômio. Para a gente, porque a vida, está escrito, e viva, vida abundante, é vida nele, em obediência, em submissão. Porque eu já falei isso algumas vezes, no início eu tinha uma dificuldade enorme em falar um negócio desse. Submissão, que é isso? Submeter, escravo de Cristo, que é isso? Que bom que mudou. É o que eu mais quero ser. Sabe por quê? Porque aí eu vou ter vida abundante. Quando a vontade dele prevalecer sobre a minha, quando eu negar a minha, tomar minha cruz e segui-lo, isso é o evangelho. Amém, queridos? Nessa noite, é uma... Isso, você vá para casa pensando nisso. É uma noite para você refletir, para eu refletir. Ah, se o meu povo me escutasse. Eu gosto demais dessa passagem há muitos anos. Essa passagem me chama atenção há muitos anos, porque eu fico assim impactado com o próprio Deus lamentando, ao invés de punir logo de uma vez. Mas não, ele é amor, ele é longânimo, ele é misericordioso. Então ele lamenta. Ah, se o meu povo, suspirando, ah, se o meu povo me escutasse. Pense nisso, reflita sobre isso. Pare de levar a vida, de viver do seu jeito. Pare de viver do seu jeito, a sua maneira. Coloque a sua vida diante de Deus. Senhor, eu às vezes sou obstinado, às vezes eu sou obstinada, eu sou teimoso, teimosa. Eu preciso de um coração quebrantado, disponível. Mas não é segunda, quarta e sexta, não. Ou segunda e quinta, não, é todo dia, toda hora. Um coração que está pronto para se arrepender, um coração que está pronto para pedir perdão, um coração que não tem dificuldades em ser tratado. Aliás, não só tem dificuldade, como deseja. Nós vamos chegar nisso, nós vamos chegar a um coração, a um estado de espírito em que a gente clama para o Senhor: corrige o que tiver que corrigir, abate o meu orgulho, abate a minha soberba, me faz um homem ou uma mulher humilde. Eu não quero andar pelos meus próprios caminhos, eu não quero andar por aquilo que eu acho, eu quero andar pela direção do Senhor. A minha vontade não importa mais. Ah, se o meu povo me escutasse. E se não escuta, você já viu aqui o que acontece. E nós podemos terminar aqui, não vou ler agora, mas você vai lá depois, Mateus 7, que você também já conhece. Aquele que escuta e aplica vai ter dificuldade, tempestade, tudo. A mesma coisa que quem não escuta. Só que aquele que escuta, a casa é firmada na rocha e não vai desabar. O final da história de quem não escuta Deus é ruína. E não vai ser só a ruína aqui, não. É a ruína na eternidade. Não te conheço. Essa palavra não é para o ímpio. Essa palavra é para nós. Porque ele já está condenado. Ele que não ouve, já está condenado. Entendeu? Diga amém. Vamos orar?